Transmitida pelas ondas do rádio.
Prepare-se.
Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000.
Indústrias Fotomag informa: um terço da nossa vida a gente passa dormindo. Por isso, o melhor móvel e o mais importante da nossa casa, com certeza absoluta, é o colchão. Se você tem 30 anos, 10 anos passou dormindo, 45, 15 anos passou dormindo, 60 anos, 20 dormindo. Então tenha certeza que você tem que ter o melhor colchão do mundo. Tecnologia alemã, japonesa, chinesa, canadense, americana e nós do Brasil, os pioneiros da América Latina. Um colchão com 30 anos de garantia. 13 modelos diferenciados. Nós trabalhamos com visitas. Você liga 4144-900-4144-9000. Vamos até a sua casa. Mostramos o que somos e o que fazemos. Bata o martelo. 98% de satisfação. O que você está esperando? 4144-900. Surpreenda-se com Fotomag. 4144-9000.
O sábado da Rádio ABC é de festa. Às 10 da manhã tem o programa da Família Brasileira, João Ferreira. 1 da tarde, a comunicação de Anael Lopes. E às 3 horas, Milton Grenzi comanda o A Tarde é Nossa. Rádio ABC, no fim de semana, ao seu lado.
ABC.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV! O rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e no telefone celular. É só você acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570 para toda a Grande São Paulo, via internet para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você vem lá de trás com o Valdeci Matioli, numa madrugada especial. Depois, Leandro Lopes, deixando aqui os estúdios ABC. E agora você fica com a gente até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O nosso programa é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa de várias formas. Você pode, tradicionalmente, escrever para a gente. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Pode também mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Pode ligar 44-35-90-20 ou 997-666-555. Neste último número você também pode mandar mensagens e WhatsApp e SMS. 997-666-555. Também estamos no Facebook, você acessa a nossa página Semeando a Boa Nova e curte, compartilha, deixa o seu post lá pra gente. Daqui a pouquinho a gente entra com as imagens no Facebook Live para você nos acompanhar ao vivo pela página da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo e pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, outono brasileiro, aliás, a última semana do outono de 2018. São Paulo, previsões de 13 a 17 graus. Aqui com a gente lá na mesa de som, o Marcelo fazendo esse som bonito, o Emerson fazendo esse som bonito, chegar até você aqui. Nos telefones, o Danilo, a Suzete e o Eros. Nos comentários, o Hélio Danossi e a Clarissa. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho a nossa companheira Hilda Doreto, atuante e trabalhadora do Centro Espírita Pátria do Evangelho em São Bernardo do Campo, para falar sobre convivendo com a deficiência física e a deficiência intelectual. Hilda, bom dia, seja mais uma vez muito bem-vinda aqui ao Semana do Banova.
Bom dia, muito obrigada.
É um prazer estar com você aqui para nos falar desse tema tão importante, tão atual e bastante instigante, né, que nos leva a pensar bastante coisas, né? Porque esse é um desafio trabalhar, conviver com a deficiência física, com a deficiência intelectual, e a gente vai falar desse tema perante a justiça divina, segundo os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. A gente começa perguntando para você, Hilda, de acordo com o Espiritismo, por que que Deus permite o nascimento de pessoas com deficiências intelectuais e físicas?
Em princípio, nós precisamos partir do princípio de que Deus é amor. Uhum. Que o Criador que nos criou todos para o aprendizado e o crescimento espiritual. E a partir disso, conversarmos um pouco sobre a justiça divina, porque há ainda muita dúvida a respeito de por que isso acontece, né? Então, os casos de pessoas, de espíritos que reencarnam, que vivem essa deficiência, é um processo reencarnatório. É um processo reencarnatório. Não se pode de maneira nenhuma imaginar que a deficiência seja alguma coisa muito ruim para a vida das pessoas. Ela pode ser um susto para os pais quando a criança chega, mas é um processo de desenvolvimento pelo amor.
Uhum.
É um processo em que o espírito é envolvido pela misericórdia divina para conseguir superar suas dificuldades. Então, a deficiência é uma coisa, é um processo de vida e de relacionamento familiar muito difícil e que hoje a gente já tem uma visão completamente diferente. Por exemplo, no tempo dos hebreus, no tempo de Moisés, a pessoa que tivesse deficiência, ela era uma pessoa que é para ser alijada da família.
Uhum.
Né? Só lá pelo renascentismo é que, realmente no século XII, é que começaram a dar valor para as pessoas, o valor real para as pessoas. E agora, no século XXI, nós estamos caminhando a passos bem mais largos, né? Bem mais largos, porque hoje em dia não há ninguém que vai esconder o seu filho.
Uhum.
Não há ninguém que vá impedi-lo de ter todas as possibilidades de se melhorar, de melhorar a saúde, de melhorar a sua condição intelectual, de se melhorar como um ser em geral, né? Para compreender uma deficiência na visão espírita, nós vamos considerar que um corpo cheio de limitações, sejam físicas ou mentais, tem uma história pregressa. Então, a pessoa está aqui vivendo uma nova oportunidade. Então, não é essa nova oportunidade que foi dada por Deus, é uma oportunidade de crescimento e de limpeza da consciência da própria pessoa através da misericórdia divina. Né? Então, havia até uma história de se ter a ideia de que o deficiente não tinha uma alma inferior. Né? E na questão 371 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta isso para os luminares e eles respondem que não, que é uma alma humana normal, comum, que está nesse momento sendo tolhida pela insuficiência de meios de comunicação. Né? Ele também perguntou qual é o objetivo da providência de criar esses seres infelizes.
Uhum.
Deus não cria ninguém com deficiência. Deus criou todos nós perfeitos, né? Então, esses espíritos, essas pessoas, elas habitam corpos deficientes, né? Esses espíritos sofrem com o constrangimento que eles experimentam com a dificuldade de se manifestarem. No entanto, eles são espíritos, todos espíritos eternos e espíritos perfeitos. Para compreender um pouco mais a deficiência, nós vamos levantar as causas dessa deficiência, né? Quais são as causas físicas? Elas podem ser genéticas, lesões cerebrais, doenças infecciosas que se transformam em lesões, podem ser consequência de um distúrbio psíquico, mas, em geral, é a incapacidade da manifestação do espírito nesta encarnação. Não é uma incapacidade da alma, é uma incapacidade do corpo onde a alma está mergulhada. E o nascimento dessas crianças só pode ser explicado pela reencarnação. Não tem outra forma que a gente possa explicar isso, né? Essas deficiências mentais e físicas, elas são, então, resultado de processos kármicos, cujas origens nós desconhecemos. Mas nós temos que ter muito claro para nós, não importa a razão da anomalia. O que importa para nós é que nós temos na nossa mão um espírito que certamente é um espírito querido, necessitado de auxílio, e que nos cabe, nesse momento, ajudá-lo a tornar essa encarnação proveitosa.
Clarice?
Queria reforçar um ponto que a Deolinda comentou, né? Que a respeito da misericórdia e da bondade de Deus. Porque por muito tempo na sociedade humana se pensou que Deus era aquele que punia, que castigava, que enviava esses para que pudessem, né? Uma forma de castigo mesmo para a família e para eles. Então imagina você carregar isso. Além de lidar com as dificuldades que a própria limitação física e intelectual traz, lidar com esse, né, com essa ideia de castigo e de punição. A quem socorrer se Deus acha que eu mereço isso, né? Então, o Jesus, há mais de 2000 anos, ele já nos trouxe essa imagem de Deus, o Pai, como a gente entende dentro da nossa compreensão, nosso nível de compreensão, esse Pai amoroso, justo, misericordioso, compreensível com todas as nossas dificuldades. E o Espiritismo, depois de tanto tempo, nos trouxe ainda mais, alargou a nossa compreensão, porque já estávamos mais preparados para compreender, nos trazendo uma ideia mais clara das vidas sucessivas, da reencarnação, né? Reforçando aquilo que Jesus falou lá atrás sobre a bondade e misericórdia de Deus. Isso dá uma esperança e um conforto muito grande, um consolo aos corações que passam por qualquer dificuldade. E hoje, no tema de hoje, né, deficiências físicas e intelectuais. Justamente porque é uma oportunidade, não uma punição, né? Deus nos amando, por nos amar, por nos compreender, por nos oferecer inúmeras chances de recomeço, né? Tudo tem um porquê justo, né, para a gente enfrentar aquela dificuldade.
Vocês, tanto a Ilda quanto você, vocês estão fazendo uma ligação da deficiência, né, com acontecimentos de vidas anteriores, né? Agora, Hélio, o Espiritismo assim encontra uma explicação para as deficiências atuais, é isso? Quando parte para considerar vidas passadas?
Acredito que das religiões modernas, né, das que estão assim mais atuantes hoje, mais à disposição do grande público, o Espiritismo é o que melhor explica. É o que dá mais esperanças, inclusive, e até consolações, né? Porque não dizer para aqueles que estão passando por esse tipo de experiência. Alguns chamam de problema, eu chamaria de experiência. Porque o Espiritismo, ele vem e trabalha com a reencarnação, que a Ilda e a Clarissa já falaram a respeito, e a reencarnação, ela pode, é a única coisa que consegue explicar essas questões. Principalmente porque se você não tivesse assim acesso a informações que a vidas passadas, o que ocorreu, Deus seria injusto, né? Como a Ilda falou, lá no início, não pensava que Deus era injusto, né? Que Deus era bravo, sei lá, condena um, não condena o outro. E nós sabemos hoje que nós somos herdeiros de nós mesmos. Né? Quer dizer, cada um é herdeiro de si. Então, tudo aquilo que ele está puxando, ele é herdeiro dele mesmo, né? Quer dizer, é uma herança que ele deixou para ele e ele está curtindo. E que, como a Ilda bem disse aqui, que isso não é punição, é oportunidade. É oportunidade, é misericórdia, porque a pessoa, apesar de tudo que ele possa ter feito, mesmo se ele tem uma nova oportunidade para espiar essa situação, né?
Muito bem, são 8 horas e 12 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos com um tema bastante instigante aqui, convivendo com a deficiência física e a deficiência intelectual. Você liga para a gente aqui, participa, dá sua opinião. Nós já estamos com imagens no Facebook Live, você que nos acompanha pelas câmeras aqui do estúdio da ABC, seja bem-vindo. Nós já estamos com as imagens aqui em tempo real. Nós estamos hoje aqui da minha frente, a Ilda Doreto, falando sobre esse tema tão importante. Ao meu lado aqui a Clarissa e aqui na minha dianteira aqui o Hélio Villanossi. Hoje nós estamos com esse tema aqui que nos remete a pensar um pouquinho, a refletir sobre o que são essas deficiências físicas, intelectuais e como isso afeta a vida das pessoas que as têm e aqueles com as quais as pessoas dessa condição convivem. Hilda, as deficiências físicas, as deficiências intelectuais, elas podem ter sido uma escolha do espírito ou elas são impostas por Deus como castigo?
Não existe castigo. Não se pode imaginar que a expressão maior do amor possa castigar alguém. Né? O nosso Pai Celestial, o nosso Criador, é a expressão maior do amor. Então, não existe castigo. Repetimos, é a misericórdia divina renovando a oportunidade da libertação da consciência. Então, primeiro, para nós entendermos isso, nós precisamos compreender a reencarnação. Quando um espírito se propõe a reencarnar ou é dirigido para a reencarnação, existe todo um programa de trabalho para que esse espírito chegue à Terra nas condições que ele precisa para desenvolver o programa que ele, junto com os espíritos mais esclarecidos, estabeleceu. Então você participa do seu programa reencarnatório. Em alguns casos, não, que são as reencarnações compulsórias. Mas, na maioria das reencarnações, você participa do seu plano reencarnatório. Então, se você participa do seu plano reencarnatório, você tem, sim, possibilidade de interagir. Você tem possibilidade de escolher. E muitas vezes, por exemplo, existem os casos que os amigos espirituais, aqui no livro do André Luiz, ele explica que existem alguns processos, acho que é no Ação e Reação, que os intelectuais e os artistas que usaram a sua capacidade de inteligência para desvirtuar as criaturas ao seu redor, né? Aqueles que desvirtuaram os sentimentos humanos, eles mesmos rogam por aparelhos cerebrais com inibições, para que eles sejam impedidos de continuar a praticar o mal da maneira que eles praticavam. Quando o espírito compreende o que ele vem fazendo, quando ele compreende como é que a vida funciona, quando ele percebe e deixa se entronizar em si a ideia das leis naturais, de como o mundo é regido pelas leis naturais, aí então ele descobre que ele estava agindo inadequadamente. E quando ele descobre isso, ele vai querer corrigir. E como que ele faz? O André Luiz diz que nesses casos, eles pedem essas reencarnações com limitações graves e dolorosas para ficar no ostracismo, para eles terem tempo de pensar, de analisar, de pensar e de mudar a sua forma de agir. Porque quando nós reencarnamos, nós esquecemos tudo. Então, eles ficam amedrontados de, no esquecimento, voltarem a cometer os mesmos enganos. Uhum. Então, eles pedem essas reencarnações com as limitações, justamente para ter um sentido novo para a vida. Existe também o pedido daquelas pessoas, que são alguns casos em que a pessoa, o espírito está no plano espiritual, ele tem pessoas que ele ama muito, que estão se demorando muito no processo de esclarecimento e de crescimento espiritual, reincidindo nos mesmos erros repetidamente. Então, o que ele faz? Ele pede aos amigos espirituais para reencarnar com as deficiências, para reencarnar num corpo deficiente e ser filho daqueles pais, daquelas pessoas que estão demorando tanto na caminhada, numa forma de acelerar o passo deles. Porque o processo de convivência com a deficiência é um processo bastante difícil, um processo que exige do indivíduo uma doação de amor muito grande, exige do indivíduo uma compreensão de tantas coisas e de ação em tantas frentes de trabalho que o espírito não tem tempo para ficar se atrasando ainda mais. Uhum. E é esse o processo de crescimento em que ele mergulha. Então, realmente, pode. Ele pode escolher, pode. Nos casos, vamos só encerrar a nossa fala aqui, falando dessas reencarnações que são reencarnações compulsórias. São espíritos que, por mais de 1000 anos, vão fazendo, destruindo com a sua inteligência, com a sua capacidade, tudo à volta deles. Eles vão disparatando as leis da humanidade, as leis de Deus, e eles chegam num ponto em que não tem mais condição de continuar. Então, aqueles que os amam na espiritualidade rogam a Deus oportunidade para essa criatura de se desligar disso. No livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, tem o caso do padre Domênico, que está numa situação semelhante, e as pessoas queridas dele no plano espiritual, a mãe, a moça que o amava, elas se reúnem e vão trabalhando a favor dele, porque ele, com a situação interior que ele está, completamente desregrado, ele não tem condição de ficar no plano espiritual em lugares que são melhores. Então, ele está nos lugares em que ele está no que a gente chama de umbral, né? nos lugares de treva. Então, o que acontece? Elas vão trabalhando para que ele reconheça a condição em que ele está. No momento em que ele percebe tudo o que ele fez, porque tem aí a lei de causa e efeito, quando ele percebe, como o Hélio disse há pouco, ele percebe que é resultado das ações dele, a situação em que ele se encontra, aí ele fica pronto para reencarnar. E vem compulsoriamente para um corpo com deficiências muito sérias, para poder ali desenvolver o seu espírito. E a gente pensa assim, a pessoa, não podemos pensar que a pessoa está ali, que o espírito está ali, e por todas essas injunções da deficiência e da imobilidade da criatura, imobilidade mental, cognitiva, né, imobilidade física, que essa pessoa não esteja aprendendo. Porque no livro do Kardec, no Céu e Inferno, ele pergunta para São Luís, a gente pode invocar espíritos que estão encarnados, mas que estão incapazes de manifestação mental? Ele falou, pode. Ele chama um menino e o menino diz, a descrição do menino é assim, eu me sinto como uma ave que tem o pé preso. Então eu posso, fora do corpo, eu posso pensar, eu posso compreender, mas eu não posso agir. Então, é esta a circunstância dessa reencarnação escolhida.
Isso que você está falando é muito importante, porque mostra que, na verdade, a deficiência é física.
É física.
O espírito não tem deficiência na sua constituição. É física, quer dizer, há um ser perfeito por trás de uma deficiência física.
Eu estava atento aqui à fala da Hilda, né? E me lembrando que no livro Nosso Lar, tem lá um processo de um reencarne. E esse espírito, ele passa, não me lembro agora o nome do espírito que está reencarnando, que vai reencarnar, mas ele é uma pessoa querida lá de um grupo, porque quando o reencarne não é uma coisa simples, como a gente possa imaginar, né? Repetir como ocorre por acaso, tem todo um processo, né? Uma equipe que trabalha e tal. E qual é a última palavra aqui dele, na hora que ele vai se apagar a memória dele para ele poder entrar no útero da mulher que vai recebê-lo, quando ele vai se apagando assim, a última palavra dele diz assim: não me deem facilidades. É a palavra, ele não me deem facilidades, porque ao contrário do que a gente possa imaginar, quando nós temos uma visão holística do processo, ou seja, nós temos uma visão do presente, do passado e do que pode ser o futuro, o espírito não pede facilidade, ele pede dificuldade, porque ele sabe que diante da facilidade, a possibilidade da gente errar é muito, muito grande. Muito grande. Então ele pede a palavra, não me deem facilidade. É a última coisa que ele fala. Aí ele se apaga e então ele abaixa a memória dele, que ele vai começar uma nova existência.
Muito bem, são 8 horas e 21 minutos. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Os ouvintes estão se manifestando, estão participando. Como é que nós estamos aí?
Já tem gente ligada aqui, Turibo, e mandando um bom dia. Então, bom dia a todos os ouvintes. Eu gostaria de mandar um abraço para aqueles que comentaram, né, que é a Rosinei Musto, o José Leite, a Yara Della Nossi e a Analice Rocha de Carvalho. E convidar também os outros ouvintes a dar um alô aqui para a gente, falar o que está achando do programa, né, Turibio? Uhum.
Muito bem, são 8h22 e nós estamos recebendo aqui com muito carinho a Hilda Doreto, falando desse tema tão importante, convivendo com a deficiência física e a deficiência intelectual. Ô Hilda, dá um exemplo para a gente de deficiência intelectual, porque a deficiência física é aquela que a gente vê facilmente, né? Você olha para uma pessoa, você vê que tem ali alguma anormalidade, alguma não conformidade dentro do aspecto natural da constituição física. Mas e do aspecto natural da constituição intelectual? Que tipo de deficiência é comum que pode acontecer, hein?
Na deficiência intelectual, o espírito, a pessoa que está passando por esse processo, ela não tem condição, você talvez não perceba, como no caso, por exemplo, da deficiência dos autistas, você pode olhar uma pessoa e achar que ele não tem nada, que ele é uma pessoa perfeitamente normal, né? Que ela não tem nenhuma deficiência. Mas, quando, é, em geral, é a expressão intelectual é que faz você perceber.
É a cognição? É a cognição.
É a cognição, é a cognição. Ele não tem condição de se relacionar com o meio, de se explicar, ele não tem condição de fazer as ideias dele serem aplicadas, embora o espírito tenha as ideias, ele tem esse filtro no corpo que impede, que impede que ele se comunique. Uhum. Né? Alguns deles até se comunicam por palavras, por poucas palavras, tal, mas a grande, na grande maioria é realmente... Você não consegue... Às vezes você consegue ver. Mas, às vezes, por exemplo, você tem um processo de síndrome de Down. Você olha para a pessoa, ela tem características físicas que indicam que ela tem uma anomalia, que ela tem uma deficiência cognitiva. Né? Mas se você pegar uma criança, por exemplo, nós temos um amigo que viveu aqui em Santo André há bastante tempo, ele tinha um menininho. O menininho, ele era médico, teve o menininho dele e o menino parecia normal. Até um ano e meio, quase um ano e meio, a criança agia como uma criança normal. E ele começou, ele talvez porque soubesse que estava recebendo um espírito que teria problemas, ele começou a desconfiar que aquilo não estava certo, levou para um colega, levou para outro, assim, isso é neuro de pai médico. Com um ano e meio, o menino parou o desenvolvimento intelectual, ficou paradinho ali. Ele conseguia falar uma ou duas palavras, né? Cresceu como um homem, desencarnou aos 30 anos, ele conseguia fazer as atividades básicas, mas, por exemplo, muitos dos deficientes mentais, eles não conseguem realizar tarefas que sejam sequenciais. Então, você tem que ter um treino muito grande, por exemplo, para a higiene pessoal. Você tem que fazer um treino muito grande para que ele absorva aquilo. Nós temos uma amiga que teve um menininho, que adotou um menininho, perfeitamente normal à primeira vista. Né? E tudo parecia, só que o menino não tinha memória. Ele não tinha memória. A deficiência dele era não ter memória. Então, ele cresceu um homem, ele é um homem que reconhece, por convivência estreita, a mãe, o pai e as duas irmãs.
Mas não grava nada, não fica nada gravado.
Não grava nada. Ele não, a única coisa que ele aprendeu na vida foi lutar... como é que chama essa luta de pé? Capoeira. Ele é professor de capoeira. É a única coisa que ele conseguiu, foi a única coisa que ele conseguiu aprender por uma deficiência de memória. Então, a pessoa pode não ter a aparência, mas a dificuldade cognitiva é muito grande. Comunicar-se é o processo mais difícil.
Agora, Ailda, a gente tem um dado interessante.
E acho até, sofre mais, Ailda, porque aquele que o corpo parece... Qualquer um olhando com o tubo, você olha, você sabe que tem alguma coisa errada, parece que você respeita mais do que aquele que você olha e parece que não tem nada de errado.
Não, isso pode ser um problema no convívio.
No convívio, no dia a dia.
Você imagina essa criança na escola.
Sofre, né, e às vezes confundido na rua, né, já a pessoa que foi agredida, já até por policiais, né, que pegaram, achando que a pessoa estava fazendo uma coisa, e a pessoa e agride, prende, leva... Pensa que está mentindo, né?
Agora, então, cuidado, porque que eu ia dizer para a Ailda, né? A gente tem um dado estatístico que é muito complicado, que o IBGE, no último censo de 2016, ele indicou aí 45 milhões de pessoas no Brasil.
45,6 milhões de deficientes no Brasil.
Isso é um quarto da população brasileira com algum tipo de deficiência, seja cognitiva, seja intelectual, seja deficiência física. Agora, o outro...
É um número muito grande, né?
Os outros três quartos da população precisariam desenvolver algum mecanismo de respeito, de técnica para conviver com essas coisas, né? Com esse tipo de situação, porque é muita gente com processo de deficiência, né? Aliás, a terminologia internacional é pessoa portadora de deficiência, né?
Portadora de necessidades especiais.
Isso.
Essa colocação que você fez é uma colocação muito importante, porque quando você está diante do outro, o outro que não é seu, né? O deficiente que não é seu. Tem uns meninos no prédio lá da minha irmã no Guarujá que são moços. Agora um deles desencarnou, mas eles são moços. São crianças intelectuais, então você olhando para ele é um moço normal. Só que ele fica olhando para você, ele chega perto de você, ele abraça o seu braço. Ele não conhece você, mas ele abraça o seu braço, ele encosta a cabeça em
ele
você.
Ele tem necessidade do contato.
Ele tem necessidade do contato. E eles saem nos apartamentos e tocam a campainha e vão vir tomar um café. Assim, ele não tem essa noção e as pessoas começaram a reclamar no condomínio, né? Que os meninos estavam... primeiro é preciso que isso seja tornado público. Ali todo mundo precisa saber quem são essas crianças, como elas se comportam, o que, que é comum e normal para elas, para que as pessoas tenham uma reação. Você tem toda a razão. Nós não estamos preparados para a diversidade. Não estamos.
Não, e nós temos, e a gente convive com situações ainda piores, né? Que são situações piores, no sentido do que eu estou querendo dizer aqui, que são deficiências provocadas, né? Porque o indivíduo que consome droga, álcool e tudo em excesso, né? Que tem lá ele altera as suas conexões neurológicas, altera as suas sinapses, ele acaba criando alguns tipos de deficiência. E aí as pessoas o conheciam como um ser normal, e que passou a ter um problema de deficiência, e não sabe que ele tem ali, atrás dele, um problema de conexão sináptica, um problema de conexão neurológica, e aí pensa que essa pessoa está me enganando, etc. Precisa aprender a conviver com isso mesmo, né?
E não se aproveitar, né, Hilda? Porque, olha, eu tinha a filha de um amigo meu, uma menina muito bonita, ela era bonita, uma menina linda, bonita, fora da curva, assim, de beleza. Ela engravidou duas vezes. E ela era completamente dependendo, ela não tinha condições de discernir o que estava fazendo. Mas ela saía na rua, ela andava sozinha, saía algumas coisas. Depois não podíamos deixar ela sair sozinha na rua. Porque às vezes a moça já achava que ela era normal e ela não era, né?
8h29, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Tem mais gente passando aqui, Turíbio, Fernando Lopes, Helenice Della Nossa, a Rose Caio e a Ivana Galindo.
Um abraço para todas elas e obrigado por você que nos ajuda a fazer o Semeando Boa Nova. Ô, Hilda, tem que haver uma esperança diante das limitações físicas, das limitações intelectuais. Compreender a vida após a morte, será que pode ser uma esperança? Você vai responder já. Porque agora Mano Dim vai fazer as inserções comerciais e a gente volta já. Sei que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica por aqui. Vai ligando 44-35-9020 997-666-555. Vamos repetir o último telefone para você anotar aí, o 997-666-555. Que aliás é o telefone no qual você manda mensagens via WhatsApp e também via o SMS. Lembrando a você que você pode baixar o app da Rádio ABC na sua loja aí, no seu celular. E aí você vai nos ouvir em som digital em qualquer lugar. Mano Dim vai fazer as inserções comerciais, voltamos já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Festa Junina de Mauá, 34 anos de sucesso. A maior e melhor festa junina do Brasil. Os grandes nomes da música ao vivo no Paço Municipal de Mauá. Sábado, dia 16 de junho, Cláudia Leite.
Ela só quer curtição, chão.
Domingo, dia 17 de junho, Zé Neto e Cristiano. Sábado, dia 23 de junho, Dose Dupla, Sampa Crio.
O que você viu em mim?
E Kelly Smith.
É que a gente quer crescer.
Domingo, dia 24 de junho, Eduardo Costa.
Sonho, choro e sigo.
Sábado, dia 30 de junho, Bruno e Barreto.
Vai ser diferente, estou amando.
Domingo, dia 1º de julho, Zezé de Camargo e Luciano.
Vem na levada, pegue em força. Já deu pra ver que nós combinamos.
34ª Festa de Mauá. De 1º de junho a 1º de julho, em frente ao Paço Municipal de Mauá, a partir das 18 horas. Informações 4512-7480 ou acesse festajunina2018.com.br. Realização RX7 Eventos. Patrocínio Suzan Tour, Sacolão São Jorge. Apoio Prefeitura de Mauá. Promoção
Rádio ABC.
Vamos falar de Dex Bull. Você sabe o que é Dex Bull? O Dex de desintoxicante e o Bull de jaboticaba. É esta sigla, Dex Bull. Então, você que já conhece Dex Bull, ele melhora a saúde, é amigo do coração e ajuda até no tratamento do diabetes. Dex Bull vem da jaboticaba, essa frutinha saborosa, mas pouco lembrada, com alta concentração de antocianina da natureza. Para você ter uma ideia, jaboticaba tem 50%, gente, mais princípios ativos do que as uvas. E a ciência comprova seus efeitos. Elimina os radicais livres que causam envelhecimento precoce e doenças crônicas. Melhora a ação da insulina e com isso reduz o risco de diabetes. O problema da obesidade melhora também a disposição e o bem-estar geral, mal de Alzheimer e evita quadros de depressão. Auxilia a redução de colesterol e triglicérides. Dex Bull é do laboratório Natural Flora. Ligue 3013-0909. Repetindo, Dex Bull 3013-0909.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 34 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Convivendo com a Deficiência Física e a Deficiência Intelectual. Você que está na nossa audiência, você pode nos acompanhar aqui pelas câmeras do nosso estúdio, estamos no Facebook Live, acessa lá, Facebook Live da Rádio ABC, Rádio, você entra no Facebook, Rádio ABC 1570, aquele símbolo vermelhinho ali do nosso logotipo, e aí você nos assiste em tempo real lá no Facebook e vê aqui toda a imagem, a movimentação do estúdio no momento em que o programa está acontecendo. Caso você esteja desprovido no Facebook, acesse o app da Rádio ABC. Vai na sua loja lá do seu celular e baixa lá o aplicativo de graça, você vai nos ouvir em som digital. Hoje, com a Ilda Doreto, que é atuante tarefeira do Centro Espírita Pátria do Evangelho de São Bernardo do Campo, falando desse tema tão importante. Ilda, a gente tinha deixado para você uma pergunta. De que maneira a compreensão da continuidade da vida após a morte física pode ser importante para nós termos esperança diante de limitações físicas e intelectuais?
Para o próprio deficiente e para aqueles que cuidam dele, para aqueles que o amam, existe a ideia de que a vida continua e de que as coisas mudam no plano espiritual é uma ideia muito confortante. É uma ideia que dá uma esperança de que aquela criatura vai deixar de passar por aquelas agruras todas e vai se libertar. É interessante que nós tenhamos muito claro para nós, né, que o indivíduo que está passando, todos nós estamos em processo de resgate. Né? Para esses indivíduos que estão passando por essa situação de deficiência, eles têm agora, nesse momento, eles são tolhidos na sua capacidade de manifestação. Mas quando se descobre, através da doutrina dos Espíritos, que a vida continua, que você tem uma outra, você terá novas oportunidades de vida, reencarnando, uhum. E que no plano espiritual é completamente diferente do plano. É verdade que os espíritos nos dizem que quando o espírito permaneceu na carne por muito tempo num corpo com deficiência, ele vai precisar de uma adaptação no plano espiritual, né? Vai precisar de um período de adaptação. Mas isso não quer dizer que seja só o deficiente. Muita gente que não tem deficiência precisa de tempo de adaptação no plano espiritual. Veja bem, como nós deixamos de ter uma ideia de que existe um inferno e que você iria para o inferno de qualquer jeito, para ficar o resto do tempo no inferno, quando você descobre que mesmo que você tenha cometido enganos muito severos e que você tenha um tempo de internação naquele período que a gente chama de espaço de treva, espaço de escuridão, que a sua vibração encaminhou você para lá, sempre há a possibilidade de sair. Você sempre terá uma possibilidade de ir para um lugar melhor, de viver uma vida melhor no plano espiritual. Isso renova demais a nossa esperança, né? Isso dá um conforto para o pai e para a mãe que tem uma criatura assim em casa. Dá um conforto para aquele que agora tem uma deficiência física e sabe que vai se libertar dessa deficiência física depois, né? Então, o nascimento de uma criança excepcional é um desses fatos que a gente só pode explicar através da reencarnação. E saber que nós somos livres, por que é que nós reencarnamos assim ou reencarnamos de outro jeito? Nós somos livres, Deus nos deu o livre-arbítrio para nós orientarmos a nossa vida e as nossas existências através das nossas próprias escolhas. Nós, como disse o Hélio lá no começo do programa, nós estamos fazendo agora, o que nós fazemos agora é que vai determinar como a nossa vida vai ser depois. E o que nós estamos vivendo hoje foi determinado pela forma que nós vivemos anteriormente, né? Uhum. Então, o nosso livre-arbítrio é a consequência dessas ações é que voltam para nós. É a lei da causa e efeito, né?
Outro dia eu estava vendo uma entrevista da Laís Souza, né? É aquela atleta que ela era da ginástica olímpica, né? E ela teve um acidente de esqui e ela ficou paraplégica, né? E aí, em determinado momento da entrevista, ela comenta que ela gostaria, em determinado momento, quando ela enfrentou aquilo, deu vontade dela tirar a vida dela, né? E aí, depois isso passou e ela seguiu a prova dela. E aí eu me coloquei no lugar naquele momento. Ela era uma atleta. A partir do momento daquele acidente, ela era uma atleta jovem, que tinha uma vida, uma carreira pela frente, e naquele momento ela não poderia mais exercer aquilo e pareceu que a vida não teria mais sentido. E refletindo sobre isso, qual é a única esperança? Como que uma pessoa numa situação dessa, como inúmeras outras situações, pode ter esperança, vontade, bom ânimo, coragem de continuar? É a certeza de que tudo tem uma causa justa e a certeza que toda prova é finita, que tudo é finito, que tudo passa.
E a gente quantos... não pode... Pode falar com isso.
Não, é quantos relatos de espíritos que já desencarnaram, que a partir desse momento que estão lá no plano espiritual, da fase de cada um, nos trazem de que eles não levam a deficiência que eles tinham quando eles estavam encarnados. Quantos relatos nós temos disso? De espíritos que eram cegos, que tinham mobilidade física, que tinham qualquer dificuldade aqui na Terra, quando eles passam por essa etapa que eles precisam, lá no plano espiritual eles voltam a ter a mobilidade, voltam a ter a posse de tudo aquilo que eles poderiam ter.
Agora, a gente não pode esquecer também, nós estamos falando aqui da reencarnação como uma esperança, uma possibilidade de esperança para as pessoas portadoras de deficiência, né? Mas a gente não pode esquecer também que a terapia genética, os tratamentos genéticos, a ciência tem evoluído muito nesse aspecto e dado uma condição, às vezes, de mobilidade para aquelas pessoas que têm problema de mobilidade, dado condições de vida, de qualidade de vida, atribuído qualidade de vida às pessoas que apresentam algum tipo de deficiência intelectual ou deficiência física. Então, sempre há uma esperança, isso que é importante, né? Bom, são 8h41, eu quero lembrar você que esta meia hora aqui do nosso programa, do Sêmio da Boa Nova, tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali do Jardim, 1168, aqui em Santo André. Telefone 499-40443. Se você quiser ser um apoiador institucional da Superbanca, entre em contato com a gente, liga para cá, conversa com a gente. Também, todos aqueles que ligam para cá, nos contatam, nos dão opiniões, diz para a gente o que está achando do programa, dá a sua opinião, compartilha a nossa página, curta a nossa página, passa lá pelo Facebook na nossa página. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadoras da semana passada foram a Janete Regina Figueiredo Gomes e a Iraci Viana. Parabéns a Janete e a Iraci, que ganharam os livros da semana passada. Vão poder retirá-los lá no Núcleo Espírito Semeador hoje, se quiserem, todos os sábados a partir das 10 horas e as quartas-feiras a partir das 20h30. Próximo sábado, vamos receber aqui o Fernando Lobato, com influências espirituais. E hoje, a Ilda Doreto está falando para a gente do convivendo com a deficiência física e a deficiência intelectual. Clarissa, como é que nós estamos aí? Os nossos ouvintes se manifestando, dando opiniões, escrevendo para a gente aí?
Temos sim, Toríbio. Gostaria de mandar um abraço para Maria Isabel D'Amico, do Parque Capuava, a Dirce do Valparaíso, Flávio Tolini, que está na escuta, a Adeline de Santo André. E tem um depoimento da Mariana Costa, Toríbio.
Ah, que bom. Bom dia, Mariana. Seja bem-vinda aqui ao Semana Boa Nova, nos ajudando aqui, como os outros ouvintes, a fazer o Semana Boa Nova, né?
A Mariana, ela comentou que uma das coisas que foi falada no programa, que ela gostou muito, foi a palavra respeito.
Que bom.
Algo que nós, que ela se inclui, que ela comentou que ela tem uma deficiência física, vemos muito no dia a dia a não aceitação de quem tem esse tipo de problema. E ela falou assim, que a não compreensão das necessidades. Muitas vezes uma pessoa que tem deficiência, a gente vê a deficiência, mas a gente não percebe que vai muito além da aparência. Por exemplo, um cadeirante não tem só problema de mobilidade, mas também, conforme a patologia, pode ter limitação para respirar, falar e outras limitações que às vezes a gente não sabe. Mas, em contrapartida, também essas pessoas encontram outras abençoadas que mostram empatia e amor com todos.
Que beleza, olha, tá vendo? Obrigado, Mariana, pelo seu depoimento. Muito bonito, né? A gente ouvir um depoimento desse, né, Ilda? Que é bastante pessoal, né? É confortante para quem está convivendo com situações dessa natureza, percebendo que outras pessoas sofrem situações semelhantes ou até mais graves do que ela, né?
Exatamente.
São 8h44. Ilda, qual deve ser o comportamento dos pais perante o nascimento de um filho com deficiência física ou deficiência mental? Qual deve ser o comportamento desses pais?
Olha, nós podemos pensar numa porção de coisas, mas, em princípio, nós precisamos lembrar que, apesar de hoje, com a tecnologia muito avançada, os pais, alguns casos de deficiência já serem perceptíveis no útero, a maior parte das pessoas que recebem filhos com deficiências, ninguém chega no hospital para dar à luz preparado para receber uma criatura deficiente. Ninguém, né? Então, o susto de você descobrir que a criatura, que você não tem... O que a gente espera? Antigamente, quando o ultrassom era feito uma vez nos 9 meses, né? A gente dizia, tu perguntava, que sexo vocês preferem? Todas as respostas eram essa. Se vier com saúde, tudo bem. Que venha com saúde. Então, nós estabelecemos que ter saúde, ser capaz de se movimentar, ser capaz de se virar sozinho, ser capaz de andar, de estudar, de aprender, é o sonho de todos os pais para o filho, né? Quando você, de repente, recebe um filho que não tem essas condições, é um susto imenso. É um susto imenso. A pessoa fica completamente perdida. Então, e passam pelo... Eu conversei essa semana com a minha prima, que tem um filho adulto já, síndrome de Down, que convive com muitas pessoas com deficiência. E eu perguntei para ela, né, estive lá quando ele nasceu e tal, eu perguntei para ela qual foi a sensação. Ela falou assim, olha, você sabe que na gestação imediatamente anterior, nós perdemos a menininha dela aos 9 meses. O cordão enroscou no pescoço e sufocou e a menininha morreu. Ela falou assim, quando ele nasceu, o que eu senti? Ela falou assim, você falou para mim, nossa, ele realmente puxou para a família dos japoneses, né? Eu vi que ele tinha deficiência, mas eu falei, ele puxou para a família dos japoneses, ele tinha acabado de nascer. Ela falou assim, levou um tempinho até a gente saber que não era o olho puxado do japonês, né? Mas ela disse assim, naquele momento em que a gente recebeu aquela criança, a única coisa que eu consegui pensar foi, não tem importância, ele está vivo. Ele está vivo. E o que ela disse? Você entra num turbilhão de emoções, um turbilhão de situações materiais, coisas para fazer, coisas para resolver, para onde eu me dirijo, o que é que eu faço, como é que eu lido com isso. Então, entra, a pessoa fica, os pais ficam com os sentimentos completamente desbaratados. Então, espera-se mesmo que se sintam assim. E quais são as sensações que eles têm, né? Primeiro, se olhar, assim, a Joana de Anjos fala, quando você olha para o filho deficiente, você pode ter aquela reação de não foi meu corpo que produziu. Né? Não foi meu corpo que produziu esse corpo com tanta deficiência. Né? Você pode ter olhar para ele e dizer e sentir, o que eu fiz de errado? Será que eu comi alguma coisa durante? Será que eu bebi alguma coisa? Será que eu... O que eu fiz? Trabalhei demais? O que eu fiz que gerou essa criança desse jeito?
Culpa, né?
Aí vem a culpa, né? Você se sente absolutamente impotente de resolver aquilo. Você fala, eu não sei mexer com isso. Um filho normal, você tem um filho dentro da normalidade, você tem toda a sua família, todos os seus conhecidos, tudo que a mídia fala a respeito de uma criança, como você cuida de uma criança na normalidade. Agora, uma criança com deficiência, você não sabe se o síndrome de Down tem cardiopatia, se ele não tem, porque uma das coisas que os médicos dizem é que não existe, por exemplo, síndrome de Down, não existe síndrome de Down, menor síndrome de Down, maior síndrome de Down, menos deficiência, mais deficiência. Existe, ele fala assim, o desenvolvimento do síndrome de Down, dizem os médicos, é o resultado da ação do pai, estímulo ou não. Então, aquele que não consegue ir em frente é porque faltou estímulo. Aquele que vai em frente é porque teve o estímulo que precisava. Então, quando nós olhamos isso, imagina o pai, primeiro a vergonha, a culpa e mais, o pior de tudo nessa situação que os pais relataram para a gente, têm relatado sempre para a gente, é o medo.
Uhum.
Todos nós temos medo daquilo que a gente não conhece. Né? Uma das mães disse assim, uma moça que trabalha lá comigo, ela disse assim, eu vi aquela criança, eu falei, eu não posso ter feito isso não é meu. Aí ela falou, eu não quero a criança, eu não quero. De passar uns dias, ela disse assim, eu não sei lidar com isso, eu vou ficar com essa criança, eu vou derrubar, eu não vou saber o que fazer, eu vou machucar mais. E entrou num processo tão depreciativo, entrou numa depressão pós-parto, que o pai teve que largar o trabalho e vir cuidar da criança. Hoje é uma menina, uma mocinha, e a mãe está perfeitamente afinizada com a criança. Então, existe esse turbilhão pelo qual os pais vão passar, existe a posição em que você fica, de que você está recebendo, lá no fundo você acha que é uma punição, porque se você se sente culpado, se você tem vergonha, você acha que você está sendo punido. Né? Então, não, é por isso que nós temos que reforçar essa posição do conhecimento divino, das elucidações da doutrina dos Espíritos. Não existe castigo. Não existe. Eu me lembro que, acho que num programa da Hebe, de muitos anos atrás, entrevistando o Chico Xavier, a Hebe perguntou para ele, veio lá uma pergunta, como vem as perguntas aqui, perguntou, a mãe perguntou, por que, Chico, essas mães recebem a criança com deficiência? Por que essa mãe e não a outra? Por que essa? E ele, com aquele jeitinho maravilhoso dele, respondeu, é porque essas já aprenderam a amar sem limitações. Elas estão prontas para amar essa criatura sem limitações.
Elas são especiais, né? Ele falou, né?
São mães especiais.
É uma característica, né? Você pode ver que a família, depois que passa esse... Você usou a expressão correta, esse turbilhão de emoções que envolvem a chegada de um componente com deficiência, né? A família se compenetra e começa a ter um carinho especial por essa pessoa, um carinho diferente, né? Um carinho mais acolhedor, um carinho não apenas para cumprir ali o procedimento social normal da família, né? Mas é um carinho que envolve alguma coisa mais sensível.
Eu queria até sugerir que as pessoas procurassem no YouTube, tem esse programa, está no YouTube esse programa, viu? Da Hebe, com o Chico, e a outra apresentadora que está junto com ela, que não me ocorre o nome agora, ele conta um caso, é muito estimulante esse caso, para quem passa pelo problema, ou quem tem medo de passar por um problema desse, e ver como é que ele conta o caso, onde ele dá um atendimento para essa criança, para esse espírito encarnado ainda, com deficiência, e depois ele encontra esse espírito desencarnado, é que vem em socorro do Chico. Logo depois, quando ele estava já uma vez hospitalizado, quem veio socorrer, visitar ele, foi esse espírito já desencarnado, que ele deu socorro para ela. Você lembra? Tá no YouTube isso
aí
daí.
Aí você vê, quando a gente falou da esperança que a doutrina dos Espíritos traz, né? Por que, a doutrina dos Espíritos é tão maravilhosa? Porque ela é capaz de explicar tudo para nós, ela mostra tudo. Ela nos dá a sensação de cobertura espiritual o tempo todo, né?
Ele viu uma moça muito bonita depois, em espírito, visitando ele, e ele já quase com uma doença que teve muito grave, que veio socorrer ele. E aí ele pegou e viu aquela moça muito bonita, e ele falou assim, ah, ela falou, você não me conhece, não, né? E ela, ele fala para ela assim, não, não estou conhecendo. Como você não me conhece? Você me atendeu tantas vezes, falou comigo. E aí ele vai conversando com ela, aí ele fala assim, sabe quem eu sou, né? Sabe o que você me ensinou a falar? Você me ensinou a falar, Jesus, você lembra? Aí ela, aí ele, porque a única coisa que ela conseguia falar encarnada era Jesus.
Jesus.
Jesus, né? Que ele ensinava a falar, e ela ia vir em socorro dele. Então, é muito estimulante. Está no YouTube, viu, esse programa?
Hilda.
Eu gostaria falar um pouquinho mais sobre essa parte, esse tema, essa pergunta, né? É, como que os pais devem fazer para ajudar esse espírito a ter uma encarnação proveitosa? Então, é só pela educação. Não tem outro jeito, é pela educação. Então, se você recebeu uma criança, uma pessoa com necessidades especiais na sua família, você tem dois caminhos. Ou você vai deixá-lo sobreviver até quando Deus quiser, ou você vai arregaçar as mangas, ir atrás de todas as possibilidades e caminhar com ele no sentido do crescimento dele, nas suas capacidades cognitivas, na sua capacidade física e na sua capacidade espiritual. Então você tem que levar, uma das coisas que a criança precisa é de evangelização. Ela precisa do conceito de Deus na vida dela, né? Como você falou, a menina falou Jesus, ele ensinou ela a falar Jesus. Ela precisa, o espírito que está ali tolhido naquele corpo, ele precisa da noção do plano espiritual, ele precisa da noção de Deus, da confiança em Deus para poder ir em frente.
8h54, Hélio, nós temos algum acontecimento aí para informar o nosso ouvinte?
Olha, eu acho que hoje, né, se você tiver com vontade de ir a alguma festa, procura os centros espíritas perto da sua casa aí, né, que deve quase, você vai ter alguma festa junina, com certeza. Vai ter, e você poderá aproveitar muito bem, até para a socialização das crianças, para elas aprenderem.
Pode ir lá no 1º de maio também, na festa junina, e prestigiar a barraca do Núcleo Espírita O Semeador.
Que está lá no
1º de maio, em Santo André.
Barraca da Maçã do Amor.
Barraca da Maçã do Amor. Olha que coisa linda, hein?
E então você poderá aproveitar muito
também,
bem, para desenvolver nas crianças essa socialização com o Brasil, né? Com o Brasil caipira, com a festa caipira, com as raízes nossas. E colaborar. E acima de tudo, se você quiser tomar um belo de um caldo, né, porque no próximo sábado, dia 23, vai ser no Geraldo Ferreira, na Casa Assistencial
Espírita Geraldo Ferreira.
Uma promoção dos trabalhadores da Beneficência, da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André. Terá Noite do Caldo. Eu nunca tinha visto Noite do Caldo.
Noite
da pizza, já vi a tarde dos sorvetes, já vi a noite
é
do
sopa, né?
É sopa,
né?
É sopa. O caldo, é um caldo, é diferente. Um caldo, não é sopa, é um caldo. Caldo,
né? Com esse friozinho vai ser bom.
É um caldo, vai ser muito bom. As crianças até 7 anos não pagam, vou levar as crianças, pode ficar. E de 7 a 10 anos, paga meia.
Que bom. Né? Tá bom. É uma iniciativa dos trabalhadores da Casa de
Solidariedade e Beneficência.
Chama-se Projeto Amigão. Né? Eles trabalham isso junto. Aliás, uma iniciativa. Parabéns, viu, Cida, você que coordena esse trabalho aí também. É uma iniciativa deles com várias entidades de Santo André. Muito bonito esse trabalho. Eles vão usar lá o salão da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira por uma facilidade somente, mas a iniciativa é totalmente deles lá, dos trabalhadores da Casa de Beneficência e Solidariedade de Santo André. 8h56, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Tem uma pergunta do Laerte, de São Caetano. Hilda, pergunta para Hilda, qual é a relação existente entre os filhos com deficiência e seus pais? É uma expiação?
Todo espírito, ele renasce para evoluir. E a tarefa do educador, daquele que está com ele, é de auxiliar a sua evolução. Isso porque os pais e os filhos estão associados no processo expiatório. Então, eu me lembro de uma passagem de um dos livros do André Luiz, em que as pessoas vão fazer um pedido para a espiritualidade, para uma mãe que tem filho deficiente, que está numa situação muito ruim e tal, e o espírito esclarecedor diz... não pense que ela está passando por essa situação sem que ela precise dessa situação. Ela também precisa dessa situação. Como a gente disse, o espírito às vezes reencarna para ajudar os pais. Os pais reencarnam para ajudar o filho. Mas existem também, às vezes são casos específicos de enganos anteriores. Aquele médico que eu falei para vocês que o menino dele tinha deficiência, ele foi até o Chico para perguntar lá no Chico o porquê daquilo, né? Se eles tinham condições tão boas para oferecer para o filho, e o Chico disse para ele assim, a sua segunda esposa, ele tinha perdido a primeira, a sua segunda esposa e você foram pais desse menino numa outra encarnação. E vocês deram para ele tudo que ele podia, tudo que ele queria. E ele ficou, a um certo ponto da vida, ele ficou tão entediado com tudo que ele tinha, com a falta de compromisso, com não se sentir útil e tal, que ele deu um tiro na cabeça. Então, o que foi possível reconstituir do perispírito dele na reencarnação foi um cérebro que o comandasse até um ano e meio. Então, assim, os pais, existe sim, como é que é o nome dele mesmo, do rapaz?
O que mandou Laerte. Mensagem?
Laerte, existe sim. Existe sim uma relação estreita entre os pais e os filhos de cada situação. É possível também que os pais, estando numa posição mais adiantada no plano espiritual, vendo o filho que se arrasta no processo evolutivo dele, tomem a decisão de vir para uma nova reencarnação, para realmente auxiliar o filho a ir em frente. Mas assim, estão aqui, o filho aprendendo a vencer as próprias limitações, que Deus dá um limite para que ele vença o limite, né? E os pais estão nessa situação, ajudando o filho a superar e aprendendo a amar, aprendendo a ter paciência, aprendendo a compreender, aprendendo a ter respeito, né? Então, é um processo expiatório de toda a família. Nem sempre por deficiência dos pais, nem sempre por deficiência do filho, mas as deficiências espirituais estão agregadas ali.
Tem mais ouvintes que passaram por aí, Clarissa?
E quase sempre, viu? Há um acordo prévio lá antes da reencarnação dos pais e dos filhos. Eles se comprometem a receber esses filhos. Há um acordo, eles concordam com isso e não é. A gente surpreende porque está na matéria, mas depois lembra que fez um.
Esqueceu.
Mas sabe que teve um acordo lá.
Muito bom. Clarissa, tem ouvintes passando por aí?
Tem o Gabriel, de São Caetano, da Sara das Fraternidades, e a Maria Isabel, do Parque Capuava. Os dois têm perguntas, mas logo.
A gente faz já, porque agora nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Nova. Vamos deixar, inclusive, uma pergunta para a Ilda responder no nosso retorno aqui. A Ilda, você vai dar alguns exemplos para a gente de superação de pessoas que enfrentaram limitações físicas ou intelectuais. Tudo bem? Já, porque agora Manudim vai fazer as inserções comerciais. 44-35-90-20 é o telefone fixo para você ligar para a gente. 997-666-555 é o celular para você ligar ou mandar mensagens via WhatsApp e SMS. 997-666-555. Voltamos já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC. Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV. O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/RadioABC1570. E também tem um aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC.
Olha lá quem vem virando a esquina. Vem o Rouge com toda alegria festejando. Dia 29 de junho no Clube Atlético Aramaçã, em Santo André. Ouvinte da ABC dançará o ritmo ragatanga. Garanta seu ingresso pelo site ticketbrasil.com.br ou nas bilheterias da Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo, no Clube Atlético Aramaçã e também no Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano do Sul.
E você, ouvinte da Rádio ABC, fique ligado, pois você poderá ganhar ingressos para curtir essa festa durante a nossa programação. Realização Faz Eventos. Apoio Rádio ABC.
Alô, meus amigos, alô, minhas amigas. Vamos falar de Gelpé. Esse produto fantástico está ajudando as pessoas a andar, a caminhar, sem ficar arquejado, sem ficar aquela a vontade de andar, não consigo andar. Aquela dor assim na perna, chamada batata da perna. Gente, para com isso. Aquele calor intenso, você fica com dificuldade de andar. Gente, acabe com isso, usando o Gelpé. Gelpé é um gel pomada que você aplica na sola do pé, no peito do pé, no calcanhar. Ele penetra na sola do pé, vai subir pela perna, passar pelo joelho, coxa, tronco, pescoço, até chegar no couro cabeludo. Subentende que você vai ficar fortalecido. Vovô, vovó, Gelpé. Onde você quiser, olha, leva com você sempre Gelpé. Qualquer coisa que você imaginar, cansaço, aquela falta de ânimo e de energia, Gelpé vai lhe ajudar. 0 operadora 11 5585 4000. Com Gelpé, só não anda no fato, tem alegria e saúde quem não quer.
Gente amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e cinco minutos, voltando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Convivendo com a Deficiência Física e a Deficiência Intelectual. A Ilda Doreto é nossa convidada aqui com a gente, falando desse tema que nos remete a refletir sobre as condições da nossa vida, as condições da vida em sociedade, principalmente quando a gente tem perto da gente ou convive com situações de pessoas portadoras de deficiência, pessoas que estão aí com algum tipo de deficiência, tanto intelectual quanto deficiência física. Ilda, tinha ficado uma pergunta para você. Nós temos duas perguntas de ouvintes aqui também, que a Clarice vai fazer já já. Poderia você nos citar alguns exemplos de pessoas que superaram as limitações físicas e intelectuais?
Em geral, a pessoa que tem uma deficiência intelectual, ela pode receber do médico, os médicos às vezes são taxativos, né, descartando qualquer possibilidade de desenvolvimento. Mas quando ela é estimulada convenientemente, e quando revela uma vontade forte, a criança ultrapassa em muito os prognósticos pessimistas, né? Então, vamos pegar alguns exemplos conhecidos de todo mundo, de quase todo mundo, né? Vamos começar com o exemplo daquele pai que cumpriu o Iron Man com o filho deficiente, né? Esse filho, quando nasceu, o médico disse para eles assim, é um pessoal dos Estados Unidos, o médico disse para ele assim, coloca numa instituição, porque vocês não vão dar conta de cuidar desse menino. Esse menino é deficiente demais, você põe ele na, Aí o pai falou, não, mas ele é nosso filho, vou levar para casa. Levaram para casa e eles compraram um aparelho que para que o menino pudesse, numa tecnologia avançada, para que o menino pudesse se comunicar. Quando ficou tudo pronto, todo mundo se juntou para saber qual seria a primeira frase do menino, o que o menino diria. A mãe falava assim, ele vai dizer, oi mãe. O pai falava, não, ele vai falar, oi pai. Sabe o que ele falou? Quebrar barreiras.
Olha que coisa, né?
Quebrar barreiras. Então, isso motivou o pai dele a vencer todas as barreiras que o pai tinha na vida para poder vencer as barreiras com o filho. E o filho que mal se movimentava, ele não tinha movimento dos braços. Você vê, na chegada final do Iron Man, ele levanta, cada vez que eles vencem, que eles terminavam uma prova, o menino grita e levanta o braço. Né?
É superação pura, né?
Superação pura. Tem um rapazinho aqui em São Bernardo, que o pai dele, ele é descendente de japoneses. O pai... Ele certamente não sei a história toda, mas ele devia gostar de tênis. E o pai, então, foi fazê-lo aprender a jogar tênis. Só que ele era cadeirante. Ele era cadeirante, não tinha força muscular no pescoço, então a cabeça dele era caída para o lado. Ele não tinha força na mão para segurar a raquete, mas ele queria, então o pai foi, levou. Eles amarravam a raquete na mão do menino, porque o movimento lateral ele fazia, né? Ele só não conseguia agarrar. E a cabeça caída de lado. Depois de um bom tempo de treinamento de tênis, ele tem a cabeça absolutamente em pé, ele mantém o pescoço, a cabeça, e não precisa mais amarrar a raquete na mão. Ele está fazendo uma coisa, né? Uma coisa que ele realmente queria, ele que está realizando alguma coisa que traz muita alegria, muita felicidade para ele. Então, essa é uma forma de superação. Nós temos na nossa família também uma pessoa que já desencarnou, que aos 11 anos foi atropelada pelo trem em Paranapiacaba. E perdeu uma das pernas, né? Uma grande parte de uma das pernas. E era para ser uma criança que foi, na época que aconteceu, ele estaria agora, acho que com 80 e tantos anos, na época que aconteceu, disseram para o pai dele, bem, ele vai viver a vida dele toda numa cadeira de rodas, vocês, morando aqui, vocês não vão poder dar nenhuma educação para essa criança. No final um pouco antes do final da encarnação dele, ele foi secretário das finanças do município de São Bernardo.
Está aí, não precisa nem falar nada da superação, né? Clarissa está pesquisando algumas coisas. O que você está olhando, Clarissa? Conta para gente.
O Stephen Hawking, né, que faleceu, reencarnou faz pouco tempo. Não lembra dele, né? Ele foi um físico com repercussão mundial. Trouxe colaborações muito importantes na física para o mundo, né? Com a teoria dos buracos negros, enfim. Trouxe uma contribuição muito importante. E ele foi diagnosticado muito cedo com esclerose lateral amiotrófica, a ELA. Ele tinha um prognóstico de vida de 2 anos. E ele foi convivendo com isso. Ele faleceu com 76 anos de idade. E ele inspirou muitas pessoas ao redor do mundo. Porque ao longo do tempo, ele foi perdendo a fala. E no fim da vida, ele praticamente falava com um esforço muito grande dos olhos. E tem algumas frases dele. Por exemplo, por mais difícil que a vida possa parecer, sempre há algo que você pode fazer com sucesso. O que importa é que você simplesmente não desista. Então, quanto ele foi inspirador, quanto ele superou.
E eu gostaria de falar uma coisa sobre o Stephen, uma observação feita por pessoas espíritas, né? Ele ficou todo esse tempo ali preso naquele corpo tão deficiente, mas ele tinha um trabalho de provar, ele estava procurando uma equação que provasse que Deus não existia. Então, esse processo de alongamento dessa dificuldade dele, da vida dele, né, da encarnação dele, deve ter sido um processo em que o amor divino, misericordiosamente, ofereceu para ele a oportunidade de usar toda a potencialidade intelectual dele, o gênio dele, ao mesmo tempo em que ele aprendia a usar o coração e a reverenciar a Deus.
Oi, Uda, falar em Deus... De que maneira que Deus auxilia familiares, auxilia aquelas pessoas que convivem com as deficiências intelectuais e físicas? Hein? Tem alguma forma que Deus provê aí um auxílio para essas pessoas?
Deixa eu só pegar antes dela responder isso. Lembra das Paralimpíadas, né? Que nós estamos vendo aí agora. Superações ali fantásticas, né? Pessoas que nadadores jogam futebol, cegos jogam futebol, né? As pessoas sem braço não conseguem nadar, técnicas, então, as Paralimpíadas dão todas as demonstrações e tudo, e os, grandes, e os grandes músicos, né, músicos que eram surdos, né, que, qual que era surdo que foi um grande, foi Bach, né? Beethoven era surdo, né? E fez as grandes obras dela. Ele era surdo e ele fez essas músicas sem ouvir nenhum som, né? Que ele não ouvia os sons que ele criava. Eu acho que são exemplos que Deus dá de que é
superação.
Possível de superação, né?
Então, Hilda, como é que Deus auxilia, provê um amparo para as pessoas, os familiares principalmente, né? Os familiares, aquelas pessoas que convivem mais diretamente com as pessoas portadoras de deficiência?
Existe uma ação espiritual ao redor dessas famílias muito intensa. Deus, ele provê para nós, ele provê a todos nós de tudo que a gente precisa, né? Realmente ele provê de tudo que a gente precisa. Vamos olhar para essas famílias. No momento em que a família passou pelo primeiro impacto e conseguiu, por exemplo, descobrir que a criança tinha uma cardiopatia que não era aparente. É a mão de Deus encaminhando essa criatura para a solução desse problema, né? No momento em que os pais estão extremamente assustados, existe da parte divina toda uma providência para que esses pais sejam envolvidos espiritualmente, sustentados para conseguirem ir em frente nesse processo, né? Vamos pensar como é que é do ponto de vista espiritual isso. Nós já falamos na assistência dos processos reencarnatórios, né? Os amigos espirituais nos contam milhares de casos de assistência espiritual. Vamos lembrar daquela história da moça, do livro do André Luiz, que a moça, bem mocinha, teve um filho deficiente. O filho gritava, 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 ela não sabia o que fazer. Ela não sabia o que fazer. Então, o recurso espiritual foi... Qual foi o recurso espiritual? Alguém da família dela, já desencarnado, envolvia essa moça em amor e fazia com que ela se sentisse amparada, tivesse essa sensação de amparo, e aí ela começou a rezar num momento pior do filho. Como ela tinha muita coisa para fazer e não dava para parar, ela estabeleceu que ela ia rezar num determinado horário. Então, 3 horas da tarde ela ia parar e ia ficar do lado do filhinho dela, né? E o menino começava a gritar, e ela falava assim: eu já vou estar com você daqui a um pouco de tempo. Ela ia, fazia prece, pedia a Deus. Ela não era espírita, ela não conhecia o mecanismo espiritual. Ela fazia uma prece, se ligava a Deus, e o que acontecia? Como ela fazia isso toda semana, foi criada uma equipe de sustentação espiritual para ela. E essa equipe vinha, ela fazia a prece, e eles então, o mentor espiritual se chegava a ela para intuir a prece, para que ela falasse para os obsessores que estavam ao lado do filho, os espíritos infelizes a quem esse filho tinha prejudicado e que estavam ali prejudicando, tentando prejudicar o filho. Porque uma das bênçãos de Deus também é, para esses espíritos, escondê-los num corpo físico. Porque eles prejudicaram, às vezes eles prejudicaram tanta gente, e essas pessoas estão em processo de vingança, e eles ali não podem ser alterados. E todo esse processo é um processo prolongado dessa mãe, que vai evangelizando esses espíritos. E evangelizados os espíritos, ela os recebe na família, para que eles aprendam a amar, para que eles perdoem. Eles vão reencarnar como irmãos do menino deficiente, para cuidar do menino deficiente. Né? Existe uma outra observação que a gente viveu muito de perto com um rapaz que viveu até os 40 anos. Nos últimos 6 anos, 37 anos, nos últimos 6 anos da vida dela, o nosso grupo lá, o grupo de samaritanos do nosso centro espírita, que vão e fazem visitas a doentes acamados, um grupo que faz essas visitas, vai lá e faz, se a pessoa é espírita, ela recebe um passe magnético. Se ela não é espírita, é feita uma leitura evangélica e um comentário evangélico. E esse menino ficou, elas ficaram acompanhando o menino por 6 anos. Do ponto de vista espiritual dessa situação, havia ali um grande número de espíritos que tinham sido prejudicados por essa criatura. Então, esses espíritos estavam na cobrança dele. Estavam esperando que ele desencarnasse, provocavam situações próximas da desencarnação para poder atacá-lo, para poder tomá-lo do corpo. E o evangelho, a assistência do evangelho, fez com que esses espíritos fossem acalmando seus ânimos. E ao longo desses 6 anos, esses espíritos foram todos evangelizados. No último momento, quando o último espírito foi evangelizado, compreendeu e voltou para o plano espiritual para fazer o seu processo de melhora espiritual, o menino desencarnou.
É, porque já acabou a missão dele, né?
Acabou a missão dele.
9h17, nós estamos aqui ao vivo no ABC com o Semeando da Boa Nova. Eu quero avisar você que a semana que vem nós vamos receber aqui o nosso companheiro Fernando Lobato com o tema Influências Espirituais. Hoje nós estamos falando sobre o tema Convivendo com a Deficiência Física e a Deficiência Intelectual. Estamos aqui com a Ilda Doreto falando para a gente desse tema tão importante. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhador do livro da primeira hora de hoje é o Laerte, lá de São Caetano. A Clarissa já está postando aqui no Facebook o ganhador. Laerte, parabéns, você ganhou o livro, pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30 da manhã. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Daqui a pouquinho a gente avisa aí o ganhador da segunda hora. E esta meia hora aqui do nosso programa tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão, uma empresa da área de construção, da área de infraestrutura, www.torcisão.ing.br. Se você quer ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente, programasbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Bom, temos algumas perguntas. Antes, queria mandar um abraço para a Cláudia Cristina, para o Salles Raimundo e para o Emerson Santos. A pergunta é da Marilene, da Vila Humaitá de Santo André. E o dela comenta que ela tem uma amiga que tem um filho de 1 ano e meio que ele tem problemas de visão. O médico já disse que possivelmente ele vai realmente perder a visão ao longo do tempo. E esse menino ela tem dificuldade porque a mãe tenta não tratá-lo como um coitadinho. É, dá forças e coragem para não separá-lo e tratá-lo como um coitadinho. E ele tem uma irmãzinha de 1 ano de diferença. E a dificuldade da mãe é como lidar com essas duas crianças, para não colocar o filho como coitado e também para dar atenção para outra criança que também precisa, né, desse carinho da mãe. Como que as mães podem agir nesse caso?
Olha, a tarefa materna, tenha uma criança deficiente ou não, é uma tarefa de divisão de amor, né? A mãe que tem mais do que um filho, ela precisa reconhecer as necessidades de cada um. Porque não é porque o filho é deficiente que só ele tem necessidades. A menininha também tem necessidades. E ela está num momento de ter o ciúme, ela está num momento de viver o ciúme do irmão. Ela quer a atenção da mãe também. Então é um esforço que a mãe vai ter que fazer, e a mãe, o pai da criança vão ter que fazer, de dar assistência a essa criança que é normal, não tem deficiência, ao mesmo tempo que eles dão atenção para a criança que tem deficiência. Uma coisa que ela pode fazer é já agora, desde pequenininha, ela ir dando tarefas para a menina de auxílio para o irmão. Ela fazer com que a filha se sinta como uma extensão dela. Ela é uma colaboradora, porque na realidade é isso, né? Ela é uma colaboradora da mãe. E essa colaboradora vai auxiliar o irmão. Na hora que ela se sentir, ela não é a irmã mais velha, mas na hora que ela se sentir a irmã mais velha, a irmã mais capaz, ela vai agir diferente, de maneira diferente. Porque ela precisa mesmo estimular o menino. Ela tem que estimular o menino, né?
Clarissa, entender também continua. Que a irmã tem as necessidades psicológicas, afetivas, sim, né? Ela também precisa, né, ser amparada nesse sentido. Próxima pergunta é do Gabriel de São Caetano. Hélio, como conviver com deficiência na fase adulta? Com dificuldade para trabalhar, com mobilidade, por exemplo? O que a gente poderia dizer para essas pessoas?
Eu acredito que cada vez, como a Ailton também já falou inicialmente aqui, isso está sendo cada vez mais fácil, né? Dentro de toda a dificuldade possível e imaginável, porque a cidade ela não é acessível, né? Ela tem muita dificuldade no plano de acessibilidade, nos prédios públicos, inclusive, né? E nas calçadas e tudo, as calçadas não são boas, mas cada vez mais essa consciência, o poder público está se conscientizando disso e conscientizando as pessoas para adaptarem as suas calçadas, as suas empresas, os seus prédios públicos, as casas, para as pessoas que têm dificuldade de acessibilidade, né? E quanto às deficiências, também nós percebemos que existe também cada vez nós estamos vivendo um momento assim de compreensão maior, da, como a Ilda falou, as pessoas não têm mais vergonha de mostrar que tem essa dificuldade, essas dificuldades, assim, ela expõe essas dificuldades e assim as outras podem ajudá-las. Porque quando, o que acontecia aqui, o que é mais difícil é quando você esconde essa dificuldade, como é que você vai ajudar uma pessoa que você nem sabe que tem essa necessidade, né? Mas ainda é muito difícil, viu? Ainda é muito difícil, a cidade não é preparada, as cidades não são preparadas para essa acessibilidade. Eu tive uma experiência fora do, do Brasil, viajando com uma pessoa com deficiência de mobilidade, e nós lá alugamos uma cadeira elétrica, né? E a pessoa, ela se movimentou muito com a gente, nós andamos por toda uma boa parte.
Sem problema algum.
Quase que sem problema algum, né? Mas a maioria do tempo, 98% do tempo, ela andou com a gente como se ela tivesse... Se ela tivesse e acho que nós vamos chegar a isso aqui logo.
Eu acho uma coisa importante para a gente dizer também é o auto-amor, a pessoa buscar se amar. Porque já é tão difícil uma pessoa que não mostra que tem uma limitação conseguir se amar, se aceitar... Ela esconde as suas limitações morais, por exemplo, porque ela tem vergonha. Eu fico me colocando no lugar daquelas pessoas que, onde a limitação está escancarada para outras pessoas verem. Então, acho que essa criatura, ela tem que buscar também se amar, se respeitar, saber que tem os seus limites, mas que o que importa é o que ela sente, o que ela é, o que ela busca ser, o que ela acredita. Né? E as superações, elas fazem parte da nossa...
Uma limitação hoje que é importante destacar, é a limitação de idade. As pessoas estão envelhecendo, tem muita gente com 80, 80 e poucos anos, mais de 75 anos, aí ativas, e não consegue atravessar a rua aqui. Hoje tem esse problema, porque você, os carros são tão rápidos, para você atravessar uma rua de um lado ao outro, já você tem uma certa dificuldade. Já. Nós temos que ficar muito atentos às pessoas, inclusive idosas, que tem que, não parece, mas tem, não consegue sequer atravessar a rua, né?
A última pergunta é da nossa ouvinte, Maria Isabel, do Parque Capuava. Ilda, ela comenta que o esposo dela desencarnou agora no final de maio. Será que ele já despertou?
Não sei se está relacionada a sua colocação ao nosso tema de hoje, se ele tinha alguma deficiência ou não, né? Mas o despertar na espiritualidade, ele depende do preparo que a pessoa tinha sobre a vida espiritual. Se é uma pessoa que realmente conhece a vida espiritual, sabe como funciona, é bem mais fácil... É bem mais fácil a adaptação no plano espiritual. Mas, às vezes, também a pessoa passou por uma doença muito prolongada aqui e ela precisa de um tempo no plano espiritual para refazer o seu perispírito, que é o corpo astral, o corpo que liga o corpo físico ao espírito. Ela precisa de um tempo para refazer, para que, depois desse tempo, ela possa voltar a si, possa acordar em plena função. Né? Nós não precisamos ter muita pressa de que os espíritos acordem no plano espiritual. Né? A pessoa que desencarnou, ela tem que ter o tempo dela de refazimento. E nós aqui, a nossa posição aqui é de sustentação para ele. Não vamos atrás de psicografia, não. Né? Quando eles estiverem prontos, eles vão nos dar notícias. E normalmente a espiritualidade que trabalha com psicografia diz que é necessário que a gente espere um ano da desencarnação para começar a perturbá-los do plano espiritual. Desculpe, querida, isso é uma brincadeira.
Tem mais aí, Clarissa? Tem mais ouvintes se manifestando?
A Kátia, ela gostaria de saber o nome do livro que a gente citou a história, Ilda, se você puder relembrar para a gente.
Olha, essa história que eu contei agora, eu não me lembro em que livro está, mas os livros que você pode achar, as histórias são Ação e Reação, eu acho que é do Ação e Reação, mas Ação e Reação, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, a coleção do André Luiz está recheada de casos que são absolutamente elucidativos.
E os casos todos que acontecem no CEP é no mundo maior. Viu?
No mundo maior,
No mundo maior, lá tem todos esses casos que se dão... no cérebro.
Psicografia de Xavier, né?
Isso. E em relação à codificação, no livro Céu e Inferno você tem bastante possibilidade de encontrar situações esclarecedoras.
Tá bom, mandar um abraço também, Toribio, para o Adalberto de Goianazes.
Que bom, abração para o Adalberto. Muito bem. Oi, Ilda, vamos entrar agora aí no campo da bioética, né? Tem o homem o direito de antecipar o desencarne, tirar a vida de um ente querido que está passando por um problema, tem algum tipo de deficiência, sob o pretexto de evitar o sofrimento desse ente querido? Olha que pergunta interessante, hein? Que pergunta interessante. Será que a pessoa tem o direito, tem lá um ente querido sofrendo com algum tipo de deficiência, e aí a pessoa fala assim, puxa vida, se essa pessoa desencarnasse, seria melhor, não sofreria tanto, né? Tem o homem o direito de antecipar esse desencarne? Você vai responder já já, por enquanto. O Manudim vai fazer as inserções comerciais aqui da BC e do nosso programa. Você continua plugado na gente aqui, 44-35-9020, é o telefone fixo. 997-666-555, é o celular para você ligar ou mandar mensagens em WhatsApp e SMS. Nós voltamos já já.
ABC. Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC. Falar da medicina popular é oferecer a você o médico da família com inúmeros procedimentos na área médica e inúmeros exames. Exames de laboratório e também de imagem. Tenha a tranquilidade de um bom atendimento e os melhores laboratórios da região e também da Grande São Paulo. Ligue e marque sua consulta ou o exame que você está precisando. É só você ligar 4902-6191. 4902-6191. Ou deixe seu recado no WhatsApp no 93801-1054. 93801-1054. Medicina Popular, dentro de muito em breve, com exames de endoscopia e colonoscopia. Medicina Popular aguarda também a sua visita. Rua Carijós, 1543, na Vila Linda, em Santo André. Medicina Popular é saúde feita para você.
Como vai você?
Neste domingo, às 18h, estreia o programa que vai mexer com o seu coração. Como vai você? Com Milton Diório, aqui na Rádio ABC.
Contar sobre o seu dia.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
No mês dos namorados, a Rádio BC e o Hotel Mercedes Ilhabela vão te presentear com um fim de semana com a melhor vista da ilha no litoral norte de São Paulo. O hotel fica ao norte da ilha, a 2 quilômetros do centro, e conta com piscinas privativas, bar, restaurante pé na areia e serviço de praia. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 95300-8475, grave um áudio ou escreva dizendo por que você merece passar um fim de semana com o seu amor. A melhor resposta será presenteada com a nossa promoção. O sorteio acontece no dia 29 no show do Rony Magrini. Rádio ABC, mês dos namorados na ilha.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 21h. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 33 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Convivendo com a Deficiência Física e com a Deficiência Intelectual. Estamos recebendo aqui, com muito carinho, a Hilda Doreto, trabalhadora do Centro Espírita Pátria do Evangelho de São Bernardo do Campo. Hilda, a gente tinha deixado uma pergunta para você, que é bastante instigante, né? Qual é o direito, aliás, uma pessoa tem o direito de tirar a vida da outra, antecipar o desencarne da outra só porque ela é deficiente e pode estar aí com algum sofrimento?
Não. A resposta é não. É um forte não. Isso é crime. É crime e você está fazendo com que a pessoa perca a oportunidade de evolução. É certo que quando um familiar nosso está muito doente, passando por um sofrimento muito grande, a gente pede a Deus que encerre aquele sofrimento. Mas nós não temos condição de saber se é um momento aprazado para a gente pedir, fazer esse pedido. Tomar a iniciativa de tirar a vida, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Né? A pessoa que está... A gente já falou muito hoje sobre a reencarnação do deficiente. Se ele está aqui para viver um tempo em que ele vai ser isolado dele mesmo, ele vai ser impedido de repetir os enganos que ele cometeu durante muito tempo. Se você abreviar em alguns segundos que seja, você pode abreviar naquele momento em que ele ia alcançar aquela compreensão e perder uma boa parte da encarnação dele, se não a encarnação toda, né? A gente tem que pensar que mesmo que o corpo esteja sacrificado, que esteja sem movimento, que esteja se deteriorando, o espírito está lúcido. E é preciso que o espírito viva a trajetória dele em toda a sua extensão. Vamos lembrar também, hoje nós estamos falando muito do André Luiz, né, dos livros psicografados pelo Chico Xavier, vamos lembrar do livro Obreiros da Vida Eterna, que eles estão explicando como é que se faz a desencarnação das pessoas. É um grupo assistencial que vem assistir as pessoas no momento da sua desencarnação, ajudá-las a soltar-se do corpo e encaminhá-las para o plano espiritual. E tem uma dessas pessoas, que é uma pessoa que não tinha compreensão da vida espiritual, e ele foi muito, muito religioso, o nome dele é Cavalcante, ele foi muito religioso, e estava num momento de finalização da encarnação em que ele estava com o corpo praticamente deteriorado. Então, aquilo estava, assim, muito difícil para quem estava em volta. Ele estava num hospital público, tal, não tinha ninguém da família com ele. E ele, então, foi fazer a sua confissão, ele pediu a extrema-unção. E aí, nesse momento, ele estava muito apegado ao corpo, ele sempre foi muito apegado ao corpo, com medo de se ele tinha condições de ir para o céu ou não. Então, ele está ali naquela luta e o médico chega para o capelão e diz assim, nossa, mas é sofrimento demais, meu Deus, quanto tempo esse homem vai sofrer ainda? Ele está deteriorado em vida. Eu vou aplicar a eutanásia, eu vou aplicar uma injeção e vou encerrar com esse sofrimento. E ele, aí a equipe espiritual, o dirigente da equipe se desespera. Ele fala, vamos providenciar, vamos falar com ele, vamos resolver esse assunto, resolver aquele que estão pendentes para ele, para não precisar, para a gente poder soltá-lo do corpo sem precisar. Mas o médico é mais rápido, vem e aplica. Como anestésico para provocar a morte, é um anestésico muito forte, ele atinge o perispírito. E nesse momento, se a gente pensar que seria ótimo, o que o médico queria? Ele queria que o espírito tivesse condição, ele não entendia de espírito, mas ele queria que cessasse aquele sofrimento. Se a gente, quando a gente pede para Deus que cesse o sofrimento de uma pessoa que a gente ama, nós estamos querendo que ele saia daquele corpo deteriorado e fique bem. No entanto, a injeção impedia o Cavalcante de sair do corpo, porque o anestésico é tão forte, tão profundo, que anestesiou o perispírito. Então, eles levaram ainda alguns dias com ele, vivendo aquela situação, até conseguir deslocá-lo para o plano espiritual. Então, o que às vezes a gente imagina que é um sofrimento, é o momento, é o ápice da encarnação da pessoa, é o momento de claridade para ela espiritual, em que ela realmente compreende. É muito comum a gente ouvir dizer que no final, nos momentos finais da encarnação, a pessoa vê passar na sua frente toda a sua vida, é no sentido de reavaliar tudo o que fez, tomar consciência do que fez, dos enganos cometidos, tomar consciência também das vitórias conquistadas para se sentir forte para continuar.
Essa semana,
sem contar, só para não perder aqui, não esquecendo nunca que você está no corpo físico, é um recurso, como a Ailton já falou anteriormente aqui, que a espiritualidade tem de te socorrer, de te manter, inclusive, isolado de grandes inimigos lá, até que estão lá do outro lado do desencarnado. Então, esse tempo que você fica no corpo, não é perdido, nenhum segundo é perdido. Mesmo que você, como ela já falou, você não pode parecer uma planta, e tem. Na casa do André Luiz tem casa que parece uma planta, você não sabe se está vivo, se não, né? É uma, como se fosse uma planta, né? Está lá, aquele senhor sabe que respira e não tem nenhum outro tipo de manifestação. Porém, ele está internado no corpo e ali é fundamental que ele fique recebendo aqui esses atendimentos das pessoas de amor, né? Porque os choques de amor, choques anímicos que ele vai recebendo, ele vai se modificando, mas é importante que ele fique todo o tempo que foi programado para ele ficar. Se eu está aí antes, você pode estar fazendo mal para ele. Né?
Então, a gente, Hélio, nessa linha aí, essa semana a gente teve a aprovação pela Câmara dos Deputados na Argentina de um projeto de aborto, né? Um projeto de liberação do aborto. Né? Então, até a 14ª semana de vida do feto, a mulher pode, espontaneamente, ela pode, por decisão própria, provocar o aborto. Né? E agora esse projeto de lei vai para aprovação do Senado argentino, que o sistema regulatório deles é praticamente igual ao nosso, e depois vai para a sanção do presidente, que já se disse contrário ao aborto, mas ele não vai contrariar a vontade das casas legislativas. Né? De qualquer maneira, o projeto está aprovado já na Câmara dos Deputados. Ou seja, até a 14ª semana de vida, as mulheres podem, por opção própria, provocar o aborto. Né? E depois disso, quando há algum compromisso com a deficiência, quando há algum compromisso manifestado tecnicamente, cientificamente, que o feto terá um problema de deficiência. O que é que nós podemos falar sobre isso, hein, Hélio? Isso tem alguma... Como é que o espiritismo vê essas situações, tanto na situação do aborto provocado por uma condição de decisão própria da mulher, ou depois na condição de constatação de que o corpo tem alguma deficiência programada?
É um grande equívoco, né? Porque o Freud, inclusive, quando esteve aqui encarnado entre nós, ele não teve tempo para poder comprovar isso, mas ele falava que o ser humano não é racional, né? Nós temos lampejos de racionalidade. Toda vez que nós tentamos racionalizar uma decisão, nós fazemos bobagem. Uhum. Isso é uma decisão aparentemente racional. Mas por que vai viver uma pessoa com deficiência, certo? Então é melhor tirar, não deixar viver. Né? Mas é um grande equívoco, é um engano gigantesco, né? Que virá proceder um grande arrependimento. Sabe? E no Brasil pode seguir essa trilha, inclusive eles estão caminhando, a próxima deles lá agora é fazer a eutanásia assistida, né? que lá eles vão caminhar para isso também, para a eutanásia assistida, que parece também que é uma solução. E nós, a Ilda contou um caso aqui agora há pouco, de, por causa de quando você provoca a eutanásia, aí o espírito não sai do corpo, né? Não sai do corpo, e aí ele fica sentindo os horrores da decomposição, né, do corpo, que ele vai contar, ele vai ficar lá junto, e sem conseguir sair, sequer sair do corpo, achando que vai sair, não sai, né? E o corpo já não... Então, é um grande equívoco. Nós temos que lutar, temos que nos unir, temos que terçar armas, realmente, todos que nós tivermos, que nós pudermos falar com os nossos deputados, com os nossos senadores, com quem nós votamos, com o governador, em quem nós votamos, e até eles falam, não assinem essa lei no Brasil, certo? Não, porque também tem uma tramitando no Brasil, tem uma lei tramitando
tem,
nesse
e logo,
tipo.
E logo ela vai ser votada no Congresso.
E, então nós temos que falar com os nossos representantes nas casas legislativas e também com os nossos executivos para falar, não aprova essa lei. É um
muito,
grande equívoco, né?
Muito providencial a manifestação do presidente Macri, né? Ele não falou assim, eu sou contra o aborto. Ele não falou isso, ele disse assim, eu sou a favor da vida. Isso que é mais legal, né?
Então, mas ele talvez não tenha forças agora. E diga-se de passagem que isso parte de uma minoria, viu? Isso parte de uma minoria, que se fizesse realmente, por exemplo,
na votação na Câmara, foi quase empatado, viu?
Se fizesse um plebiscito, a maioria não votaria a favor disso daí.
No voto popular, né?
Mas não passaria.
Na Câmara dos Deputados da Argentina, foi quase empatou. Quase empatou. Diferença muito pequena, dois votos só. Bom.
É sinal que é fruto de uma minoria.
Minoria
que
faz o Estado aliás todo. Faz o barulho todo.
Não tem a compreensão de que o espírito já está acoplado ao corpo assim que é feita a fecundação e que você está realmente matando uma outra pessoa.
É só ler a obra do Gilson Freire, o Ícaro Redimido, que é a história do
Santos Dumont,
que vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Né?
Nossa, vai entender muito melhor.
9h43, nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre o tema convivendo com a deficiência física e a deficiência intelectual. Está com a gente aqui a Ilda Doreto. Sábado que vem nós vamos receber aqui o companheiro Fernando Lobato, falando sobre influências espirituais. Lembra você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utilidades domésticas, 4451-7950. E também da farmácia homeopática Calêndula. Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a gente. programasbn@gmail.com. Ilda Doreto está com a gente hoje. Ô Ilda, qual é a importância da fé, da resignação, quando a gente enfrenta um estado temporário de sofrimento físico ou moral?
Quando você tem uma ligação, você tem uma ligação com Deus, quando você tem uma religiosidade em você, você acredita no poder maior que rege todo o universo. Quando você acredita nesse poder que rege o universo, você sabe que você é uma parte infinitesimal desse universo todo. E que se você tem essa crença, você sabe que a sua vida está sendo orientada pelo Criador. Se você tem a noção de que Jesus é o governador do nosso planeta e que Ele está ali tomando todas as providências para que tudo dentro do planeta Terra se resolva de forma harmoniosa, se você tem essa fé, você vai entender que o seu processo de sofrimento, que o processo de sofrimento da pessoa que você ama, está dentro de uma programação espiritual que é coordenada por Jesus, sob os auspícios do Criador, dos auspícios de Deus. Então, por que a fé é tão importante? Porque se você não tiver fé, se você não acreditar que tem alguma coisa maior, para que você vai fazer aquele trabalhão todo? Para que você vai ficar do lado de uma pessoa que não responde de nenhuma forma? Então, a pessoa que tem as necessidades especiais múltiplas, ela é extremamente difícil conviver com ela. Então, para que você vai fazer aquilo se você não tiver uma noção de continuidade de vida, se você não tiver uma noção de proteção divina? Então, quando você tem a fé, quando você acredita, você se resigna. Você aceita o processo pelo qual você está vivendo como um processo de crescimento, como uma bênção divina, como uma oportunidade divina que Deus está te oferecendo de melhorar o seu espírito eterno.
9h46, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Temos alguns depoimentos aqui. Queria mandar um abraço para a Erika Reps. Tem um depoimento de uma ouvinte, ela não quis se identificar. Ela comenta que tem uma amiga cega que certa vez pensou em cometer o suicídio. E é com um telefonema que ela fez, né, essa ouvinte para amiga.
É cega, amiga dela?
É deficiente visual, isso. Com esse telefonema que ela fez, ela falou sobre a importância de Deus, que ele não faz diferença entre os seus filhos, sobre o amor do nosso pai. E aí, essa ouvinte nossa pediu para a gente lembrar a importância de nós darmos o apoio para aqueles que passam por dificuldades à nossa volta, né? E aí, um outro depoimento da Ira Siviana. Ela comenta que ela é deficiente também, né? Tem deficiência nessa vida, mas ela faz tudo normal, ela é médium, ela vai no centro, passa, lava, cozinha, faz tudo de acordo com as suas limitações e é muito feliz. Então,
que bom, parabéns, Iraci, por você estar se superando, né? Superação, autossuperação. 9h47, Oilda. O que a gente poderia falar para aquelas famílias que passam nesse momento por estarem com algum ente querido aí com deficiência física, deficiência intelectual? O que a gente poderia dizer para essa família, hein?
A gente poderia dizer que eles se lembrassem que as bênçãos de Deus às vezes chegam de formas veladas, né? E aquilo que a princípio parecia uma punição ou um abandono de Deus é na verdade um ato de misericórdia para os nossos espíritos devedores, porque afinal é uma oportunidade essencial de nós vencermos o egoísmo, que é uma das grandes chagas da humanidade, e desenvolvermos a nossa capacidade de amar. Tudo nessa situação está relacionado ao aumento, à melhora, ao implemento da nossa capacidade de amar. É difícil porque a vida material nos absorve, e nós esquecemos que o nosso objetivo principal aqui é o crescimento espiritual, o crescimento como espíritos eternos. Então, se você está nessa situação, cria momentos em que você possa se ligar com o plano espiritual através da prece. Promove o evangelho no lar para que toda a família participe. Lembre-se de que os amigos espirituais estão sempre conosco, nos sustentando, que cada um de nós tem um anjo guardião, um mentor pessoal, que está nos ouvindo, nos auxiliando. E lembrar que a aceitação é o melhor e maior dos caminhos. Porque na hora que eu aceito o sofrimento pelo qual eu estou passando, eu estou ao mesmo tempo aceitando a bênção que Deus reservou para mim nessa existência. E aceitando, nós nos resignamos, nós nos fortalecemos na fé e nós crescemos como espíritos eternos. Nos lembrando que todas as nossas ações ficam registradas no nosso perispírito. As boas ações, o amor que nós desenvolvemos está registrado em nós na forma de luz. Todos os nossos enganos estão registrados no nosso perispírito. Então, no momento em que nós desencarnarmos na nossa etapa seguinte no plano espiritual, nós poderemos voltar aqui com um corpo saudável, conforme tenha sido a nossa vida, conforme tenha sido a nossa dedicação e o desenvolvimento do nosso amor. Ou se os nossos erros tiverem superado de muito as nossas bênçãos, as nossas oportunidades, aproveitamento das nossas oportunidades, aí então talvez nós venhamos a escolher um corpo com limitações para poder vencer a nossa capacidade, aprender a amar e vencer as nossas incapacidades. Jesus veio aqui com um propósito claro: ensinar-nos a amar. A nossa disposição é aprender a amar.
Vou fazer um comentário. A nossa ouvinte aí, a Iraci Viana, fez um comentário muito interessante que nos remete aqui a lembrar das possibilidades do trabalho para a pessoa com deficiência física, né? Intelectual, no entanto, porque às vezes a pessoa está com um grau de deficiência intelectual tão severo que ela não consegue nem se comunicar direito, mas ela tem um trabalho que ela desenvolve na casa espírita. Pode trabalhar na casa espírita normalmente, não pode, Hélio?
E trabalham, né? E trabalham. Uhum. Podem e trabalham. A casa espírita, ela sempre ofereceu essa oportunidade do trabalho. Hoje, a legislação também o governo do mundo todo hoje, inclusive, tem cotas até para você trabalhar com funcionários com alguma deficiência, né? Que você tem das oportunidades. E quem deu oportunidade não se arrependeu, viu? Não se arrependeu, porque normalmente quando você dá uma oportunidade para uma pessoa dessa, você se surpreende com o foco que ela tem no trabalho, e principalmente as pessoas com deficiências visuais e que trabalham em processo de qualidade, né? De inspetor de qualidade, e insuperáveis que, que muitas vezes os equipamentos técnicos não conseguem ver o que eles não têm enxergar e ver, né?
Mesmo o pessoal que tem deficiência cognitiva, muitos deles são treináveis para seguir regras. E quando eles são treinados para seguir, eles podem realizar várias tarefas. E voltando ao que a gente comentou agora há pouco, né, que foi comentado agora há pouco, nós realmente estabelecermos um papel para nós. Porque o deficiente, ele ensina o pai e a mãe dele, a família dele, mas ele, como disse aquela nossa ouvinte, o respeito que você aprende é para toda a humanidade. A sociedade precisa aprender com a deficiência. A sociedade precisa aproveitar a deficiência, os casos de deficiência, para crescer como espírito eterno, né?
Bom, Hilda, aqui no programa a gente tem aquela situação que a gente pede para o nosso ouvinte, o nosso convidado, aliás, falar uma palavra especial. Qual é a palavra especial que você falaria
hoje
sobre o tema de hoje?
Eu achei que você não ia me perguntar a palavra e já falei a palavra.
Qual
é? A palavra é aceitação.
Aceitação.
Aceitação. Porque aceitar a si mesmo, aceitar a gente como a gente é mesmo, dá oportunidade para nós de irmos em frente a partir do que nós temos. Aceitar o outro com todas as disposições que ele tem para o bem, para crescer, e todas as dificuldades que ele tem, transforma o nosso relacionamento. Não é só com a deficiência. As deficiências todas que nós trazemos e que não se manifestam no nosso corpo nem na nossa mente, mas se manifestam na nossa emoção, se manifestam nas nossas atitudes. Então, aceitar o outro como ele é e nos aceitar como nós somos. Como a Clarissa disse agora há pouco, é preciso amar quem nós somos. E quando nós aceitamos a limitação como uma bênção divina, nós vivemos uma vida muito mais produtiva. E aceitar significa resignar-se. Aceitar é fortalecer-se na fé. Aceitar é promover para si mesmo possibilidade de crescimento incomensurável.
E lembrar que todos nós somos deficientes, né?
Todos.
Porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui nesse processo novo de reencarnação, né? Ou seja, estamos aqui para corrigir vícios, defeitos, né?
E o Livro dos Espíritos diz que o bem é tímido, né? E que o mal é ousado, né? Então nós temos que deixar de ser tímidos agora. Quem se acha que está do lado do bem, deixe de ser tímido e passe a ser um pouco mais ousado e saia um pouco da comodidade. Comece desde já, separando, procure saber o endereço eletrônico ou telefone, né, do seu deputado, do seu senador, do seu governo, em quem você votou, do político que você votou, e comece a se manifestar falando, porque você não quer que aconteça aqui no Brasil o que aconteceu na Argentina. Comece desde já, não espere, não vai esperar a última hora não, que
depois não dá tempo,
né? Porque o mal é muito rápido, eles são muito ousados, eles são rápidos e competentes. Eles vão cancelar e
ficar mais velhos. Mas a gente pode ouvir a espiritualidade, as orientações que a espiritualidade tem nos dado. Nós podemos fazer uma mudança muito forte, através das nossas vibrações, através do nosso amor.
Muito bem, 9h55, estamos encerrando o Semeando a Boa Nova de hoje aqui. Alguma referência de livro para os nossos ouvintes, rapidamente?
Sim, No Mundo Maior, do André
Já
Luiz.
Falei,
né?
A coleção do André Luiz. Do André Luiz,
e quem, né, quiser um livro muito facinho de ler, fininho, fácil, chama-se O Castelo das Aves Feridas.
É, livro fininho é bom, é.
É isso, da Nancy Puma.
Tem dois da Nancy Puma, né?
Tem um e dois.
É.
9h55, estamos encerrando aqui o Semana da Boa Nova. Hilda, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje.
Eu que agradeço.
Com a gente esclarecendo sobre esse assunto tão importante, convivendo com a deficiência física e intelectual. Aliás, você que está nos ouvindo, o programa fica gravadinho lá no semeador.org. Ouve lá que daqui a alguns dias esse aqui vai estar lá também. Sábado que vem com a gente aqui, o Fernando Lobato com Influências Espirituais. Saiu aqui a ganhadora do livro da segunda hora, a Cláudia Cristina de São Bernardo do Campo. Parabéns, Cláudia. Laerte ganhou o livro na primeira hora e a Cláudia Cristina na segunda hora. Vão retirá-lo lá no Semeador às quartas-feiras a partir das 20 horas e aos sábados, inclusive hoje, a partir das 10 horas. Você fica com a gente no www.semeador.org ou lá no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga 312. Por aqui agora vem o João Ferreira, a Edeli e o Agnaldo com o programa João Ferreira, o alegre programa João Ferreira, um abração para ele. E às 23h30, História de uma Mensagem, com Luiz Armando, Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC. continue na ABC. Daqui a pouco tem mais.
Indústrias Fotomag informa: um terço da nossa vida a gente passa dormindo. Por isso, o melhor móvel e o mais importante da nossa casa, com certeza absoluta, é o colchão. Se você tem 30 anos, 10 anos passou dormindo, 45, 15 anos passou dormindo, 60 anos, 20 dormindo. Então tenha certeza que você tem que ter o melhor colchão do mundo. Tecnologia alemã, japonesa, chinesa, canadense, americana e nós do Brasil, os pioneiros da América Latina. Um colchão com 30 anos de garantia. 13 modelos diferenciados. Nós trabalhamos com visitas. Você liga 4144-900-4144-9000. Vamos até a sua casa. Mostramos o que somos e o que fazemos. Bata o martelo. 98% de satisfação. O que você está esperando? 4144-9000. Surpreenda-se com Fotomag. 4144-9000.
Festa Junina de Mauá, 34 anos de sucesso. A maior e melhor festa junina do Brasil. Os grandes nomes da música ao vivo no Pátio Municipal de Mauá. Sábado, dia 16 de junho, Cláudia Leite. Ela só quer condição. Domingo, dia 17 de junho, Zanetti Cristiano. Sábado, dia 23 de junho, Dose Dupla, Sampa Crio e Kelly Smith. Domingo, dia 24 de junho, Eduardo Costa. Sábado, dia 30 de junho, Bruno Barreto. Domingo, dia 1º de julho, Zezé de Camargo e Luciano. Trigésima quarta festa de Mauá. De 1º de junho a 1º de julho, em frente ao Paço Municipal de Mauá, a partir das 18 horas. Informações 4512-7480 ou acesse festajunina2018.com.br. Realização RX7 Eventos. Patrocínio Suzan Tour, Sacolão São Jorge. Apoio Prefeitura de Mauá. Promoção Rádio ABC.
A Associação Comercial Industrial de Santo André, ACISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E tem também o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Agora, na Rádio ABC, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
Lembrança do João.
Gente amiga, gente querida da nossa Rádio ABC, essa semana eu estava assistindo, acho que foi na quarta-feira, uma discussão, né? Aguinaldo.